Bem-vindo à Ação Bíblica, uma obra missionária com mais de 100 anos, da qual nasceram igrejas comprometidas com a Palavra de Deus. Essa mesma palavra nos diz: feliz o homem que me dá ouvidos.
Bom dia, irmãos. Bom dia para aqueles que eu ainda não tive a oportunidade de conversar. Cantamos aí: quão grande é o meu Deus, quão grande é o nosso Deus, quão grande é Deus. Tão grande que transformou o coração de Paulo, né? Esse apóstolo que nós estamos estudando, meditando um pouco sobre a carta de Tessalonicenses, a segunda carta. Esse Deus que transformou o coração de Paulo, fez com que ele levasse a palavra a vários lugares depois de ter perseguido tanto a igreja, né? Nós estamos no capítulo 3 da segunda carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses. Paulo, essa criatura fantástica que queria destruir todos os cristãos, né? Queria destruir, ele pediu ali o sumo sacerdote de Jerusalém, pediu cartas para que ele fosse em Damasco pegar todos os cristãos e trazê-los acorrentados, né, a Jerusalém. E quando ele estava se aproximando ali de Damasco, eis que uma luz, né, de repente aparece para ele. Ele cai no chão e ouve uma voz dizendo: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele responde: mas quem és tu, Senhor? Quem és tu? E a voz responde: eu sou Jesus, Saulo, aquele a quem você está perseguindo. E Paulo cai e é carregado para a casa de Judas. E ali ele recebe Ananias, que foi enviado pelo Senhor para curá-lo da cegueira. E também traz um recado, traz um recado. Mas antes de Ananias chegar ali onde estava Paulo, Ananias questiona o Senhor: mas Senhor, eu sei das terríveis coisas que este homem tem feito aos santos de Jerusalém. Ele traz aqui, ele traz ordens de prisão para todos os crentes de Damasco. Mas o Senhor disse: Ananias, não importa. Vai, faz o que eu digo. Que Saulo é o meu instrumento escolhido para levar a minha mensagem às nações diante dos reis e do povo de Israel. A gente conhece essa história, né? A gente conhece, mas é bom de vez em quando lembrar. E Paulo foi curado, tanto da cegueira espiritual quanto da sua cegueira física. E pasmem, não mais, ele voltou à sinagoga de Damasco, mas não mais para prender ou acorrentar cristãos, mas para falar que Jesus Cristo era o Filho verdadeiro de Deus, o verdadeiro Filho de Deus. E ainda Paulo diz em 2 Coríntios 4, 6, porque Deus disse: das trevas resplandecerá luz. Ele mesmo resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Paulo, para ele, resplandeceu a luz no coração dele para a iluminação da palavra de Deus. O coração de Paulo sofreu uma transformação incrível. Transformação incrível. Não só ele, a vontade dele. Deus deu coração novo para Paulo. Como nos diz Ezequiel 36, 26, dar-vos-ei coração novo e porei dentro de vós espírito novo, tirarei de vós o coração de pedra e vos darei o coração de carne. Foi o que aconteceu para Paulo. Mudou o coração dele, de pedra para coração de carne, um coração sensível. Que transformação teve Paulo? E Deus deu a ele a oportunidade de desfrutar as bênçãos da sua palavra. Muitas coisas foram transformadas na vida de Paulo, né, após aquele encontro. E este poder transformador da vida de Paulo fez com que ele pudesse alcançar inúmeras pessoas. Muitas pessoas. É também o que acontece conosco, irmãos, quando somos transformados, quando Deus nos tira o coração de pedra e coloca em nós o coração de carne. Somos transformados. Transformados a ponto de levar a mensagem que recebemos a outras pessoas. E não só levar a mensagem para transformar a vida de pessoas, mas também levar a mensagem àqueles que já foram transformados e que precisam realmente um momento de apoio. E essa transformação fez com que Paulo levasse a palavra em viagens missionárias a muitos lugares. E ele chegou a Tessalônica, onde ele falou da palavra. E nós estamos hoje chegando no capítulo 3 da segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses. Paulo transformou a vida de pessoas em Tessalônica, como transformou a vida de muitas pessoas no mundo todo. Transformou a minha, transformou a sua. Deus fez com que ele levasse a palavra. Nós estamos então no capítulo 3, aqui de 2 Tessalonicenses. Vamos ler esse trecho da palavra de Deus. A palavra de Deus nos diz, em 2 Tessalonicenses, capítulo 3, nos versículos de 1 a 18. A palavra de Deus nos diz o seguinte: finalmente, irmãos, orai por nós, Paulo, Silas e Timóteo, orai por nós, para que a palavra do Senhor se propague e seja glorificada, como também está acontecendo entre vós, para que sejamos livres dos homens perversos e maus, porque a fé não é de todos. Todavia, o Senhor é fiel. Ele vos confirmará e guardará do maligno. Nós também temos confiança em vós, no Senhor, de que não só estáis praticando as coisas que vos ordenamos, como continuamos a fazê-lo, como continuareis a fazê-las. Ora, o Senhor conduza os vossos corações ao amor de Deus e à constância de Cristo. Nós vos ordenamos, irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, que vos aparteis de todo irmão que ande desordenadamente, e não segundo a tradição que de nós recebestes. Pois vós mesmos estáis cientes do modo por que vos convém imitar-nos, visto que nunca nos portamos desordenadamente entre vós. E nem jamais comemos pão de graça, à custa de outrem. Pelo contrário, em labor e fadiga, de noite e de dia, trabalhamos a fim de não sermos pesados a nenhum de vós. Não porque não tivéssemos esse direito, mas por termos em vista oferecer-vos exemplos em nós mesmos para nos imitardes. Porque quando ainda convosco vos ordenamos isto, se alguém não quer trabalhar, também não coma. Pois, de fato, estamos informados de que entre vós há pessoas que andam desordenadamente, não trabalhando, antes se intrometem na vida alheia. A eles, porém, determinamos e exortamos no Senhor Jesus Cristo, que, trabalhando tranquilamente, comam do seu próprio pão. E vós, irmãos, não vos canseis de fazer o bem. Caso alguém não preste obediência à nossa palavra dada por esta epístola, notai-o, nem vos associeis com ele, para que fique envergonhado. Todavia, não o considereis por inimigo, mas adverti-o como irmão. Ora, o Senhor da paz, ele mesmo vos dê continuamente a paz em todas as circunstâncias. O Senhor seja com todos vós. A saudação é do próprio punho. Paulo. Este é o sinal em cada epístola, assim é que eu assino. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Senhor Deus, nós nesta manhã estamos na sua presença. Nós queremos te agradecer, Senhor Deus, por mais uma vez termos a oportunidade de abrirmos a tua palavra e meditarmos sobre ela. Muito obrigado. Que esta palavra sirva de orientação. Que esta palavra, Senhor Deus, mostre aos nossos corações as nossas atitudes, aquilo que devemos como devemos obedecer a Tua palavra em qualquer área, Senhor, na igreja, no nosso lar, no nosso emprego, em tudo, Senhor Deus. Senhor Deus, obrigado. E que nesta manhã a Tua palavra esteja falando alto aos corações dos irmãos, Senhor Deus, e também tudo aquilo que eu vou falar seja da Tua vontade. Em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Queridos irmãos, nós, os filhos de Deus, esse trecho da palavra de Deus, ela se divide em três momentos, três aspectos. Nos versículos de 1 a 5 do trecho que nós lemos, ela nos fala da divulgação da palavra, da perseverança na oração. Depois, no capítulo de 6 a, nos versículos de 6 a 13, ele nos fala dos deveres, da exortação a vários deveres cristãos na vida normal, na vida de igreja. E depois, dos versículos 14 a 18, ele nos fala das bênçãos que a palavra, que esse trecho produz na vida das pessoas. No primeiro trecho, a oração pelo progresso do Evangelho, nós temos que nos conscientizar do seguinte: nós, os filhos de Deus, nós temos um dever de orar. E nós temos um poder incrível da oração. Um poder incrível de oração. Quão grande é o nosso Deus, nós cantamos. Quão grande é o meu Deus, Jaqueline, qual grande é o nosso Deus, o poder que nós temos na oração. Apesar de Satanás estar operando no mundo, o poder de oração do crente é grande. Nós oramos a Deus e vemos a resposta dele, nós sentimos a resposta dele. Muitas vezes elas não são como nós gostaríamos que fosse, mas que ele responde, ele responde. Muitas vezes nem no tempo em que nós gostaríamos que fosse, nem a resposta que nós gostaríamos que fosse, mas ele responde. E Paulo aqui, ele pede aos tessalonicenses que orem por seu ministério da palavra. Finalmente, irmãos, o versículo 3 ali da carta nos diz: orai por nós, para que a palavra do Senhor se propague e seja glorificada, como também está acontecendo entre vós. O Paulo, então, ele pede essa oração aos tessalonicenses, que orem pelo ministério, pelo seu ministério da palavra. Em nenhum momento, Paulo, ele pede aqui por bênçãos pessoais. Não é para ele que ele está orando. Orem pelo ministério da palavra. Para o progresso do Evangelho, ele diz aqui, para que a palavra do Senhor se propague e seja glorificada. Ele não pede oração para ele, mas ele pede para o progresso do Evangelho. Para o trabalho dos missionários. Ele pede oração para que a palavra tenha uma trajetória, que ela chegue ao conhecimento das pessoas que não conhecem o Evangelho. Nós temos orado dessa forma? Ou oramos apenas por nós? Nada contra que nós oremos por nós. Nada contra que nós agradeçamos as bênçãos de Deus. Nada contra que nós agradeçamos pelo nosso relacionamento familiar, pelo nosso emprego. Nada contra que nós peçamos emprego. Nada contra. Mas só isso. Será que nós oramos com a mesma intensidade aquilo que nós queremos para nós? Com a mesma intensidade nós oramos que a palavra do Senhor se propague e que mais pessoas possam ter acesso à palavra de Deus? Será que oramos com essa mesma intensidade? Temos orado dessa forma? Temos orado pelo progresso do Evangelho? Temos orado pela igreja perseguida? Temos orado? Oração é forte, irmãos. Eu ainda recebi ontem um relatório do pastor Cornélio, que está no Líbano, e ele está lecionando numa escola de refugiados sírios, além de todas as outras suas atividades. E ele dizia nesse relatório, diz nesse relatório, que ali lecionando naquela escola, ele tem um irmãozinho, um jovem ainda, de 20 e poucos anos, que está ali, que se teve a vida transformada, que perdeu os pais na Síria e está num campo de refugiado. E nesse contato, o pastor Cornélio tem dito que a oração desse jovem é muito forte. É uma oração incrível. E o pastor Cornélio diz que está havendo milagres. Está havendo cura de pessoas. As pessoas têm pedido para ele orar. E Deus tem atendido. Viu, Jaqueline? A oração é forte. O pastor Cornélio disse, esse jovem de 20 e poucos anos tem sido procurado por pessoas, e ele diz até da cura de uma pessoa católica, inclusive, ali. A oração é forte. Precisamos orar, irmãos. Orar pela proclamação do Evangelho. Proclamação do Evangelho. A única forma de frustrar as mentiras de Satanás é divulgar a palavra. É compartilhar a palavra de Deus, que é viva e eficaz, como nos diz Hebreus 4:12, né? Mais cortante de qualquer coisa, mais penetrante com uma faca de dois gumes, uma espada de dois gumes, a ponto de separar juntas e medulas. A oração é forte. E Satanás levanta homens perversos, né? Para se opor a quem pessoalmente, através da palavra de Deus, queira levar as palavras a outras pessoas. Sempre nós encontramos problemas para divulgar a palavra, muitas vezes. Mas temos o dever de orar por quem prega a palavra, para todos os crentes que pregam a palavra. Nós também orarmos um pelos outros, porque não é só o pastor que prega a palavra. Todos nós levamos a palavra. Temos a obrigação de levar a palavra. E Paulo pedia para que a palavra fosse glorificada, para que orassem, para que a palavra fosse divulgada. Lá em Tessalônica, a palavra foi aceita. E ele diz ali no final do versículo 3, para que a palavra seja glorificada, como também está acontecendo entre vós. Para que sejamos livres, como ele dizia, dos homens perversos, maus, injustos, né? Aqueles que são influenciados por Satanás, que querem enganar as pessoas, saindo pelo mundo afora, dando falso testemunho, falando realmente, confessando que Jesus Cristo não veio em carne. É o anticristo, como nós já vimos aqui, 2 João 7:11. São enganadores. O Salmo 146, 3 e 4, os irmãos não precisam abrir, diz ali, não confieis em príncipes, nem nos filhos dos homens, em quem não há salvação. Não há salvação nos filhos dos homens, nem em príncipes. Sai-lhes o espírito e eles tornam ao pó. Neste mesmo dia perecem todos os seus desígnios. Não há salvação nos homens, nem nos filhos dos homens. Salvação só há Jesus Cristo, só. Pregamos a palavra por causa de Jesus Cristo, que nos deu a salvação. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo importa que sejamos salvos. Atos 4:12, e todas as vezes que eu passo por esse versículo, eu lembro aqui do seu generoso. Alguém conheceu o seu generoso? Marido da dona Célia, foi presbítero nessa igreja há muito tempo, católico praticante, o dia que ele passou por esse versículo, ele falou, opa, é aqui mesmo. E teve a sua vida transformada, em Atos 4:12. Porque não tem salvação abaixo do céu, somente Jesus Cristo, não é príncipe, não é ninguém. E ele se converteu com esse versículo. Mas o texto, ele continua aqui no versículo 3, todavia o Senhor é fiel, ele vos confirmará e guardará do maligno, ele dizia ali para a igreja de Tessalônica, guardará do maligno. E ele dizia também antes no versículo 2, porque o texto continua, porque a fé não é de todos. Nem todos possuem realmente a verdadeira fé. Muitas pessoas possuem e demonstram por sua conduta que é o oposto. Diz que possui, mas as suas atitudes mostram que ele não tem aquela fé que ele pensa que tem, né? A incredulidade. Então ele tem uma oposição à verdade, ele tem atitude hostil a Cristo quando não recebe aquilo que ele pede. Mas em oposição àqueles que não têm fé, o Senhor está pronto a proteger o seu povo, a despertar a fé. E a fé vem pelo ouvir a pregação, pelo seu contato, pela sua oração. E o versículo 3 diz: todavia o Senhor é fiel, Ele vos confirmará e guardará do maligno. O que, que é guardar do maligno? O que, que é? Ele vai desimpedir, Ele impediu ali a igreja de Tessalônica e também a nós, que nós caiamos nas malhas do maligno, do inimigo, dos falsos profetas, nos encorajando, nos fortalecendo. Se os irmãos olharem aí mesmo, no capítulo 2, na mesma página, nos versículos 16 e 17, a palavra de Deus nos diz o seguinte, no capítulo 2, do outro lado da página, assim: ora, nosso Senhor Jesus Cristo mesmo, e Deus nosso Pai, que nos amou e nos deu eterna consolação e boa esperança pela graça, console os vossos corações e confirme em toda boa obra e boa palavra. Ele nos dá este ânimo, este consolo. Irmãos, nos fortalecendo na palavra de Deus, na fé, no amor, nós estaremos guardados contra o pecado de se render a Satanás. Aquele que nos dificulta às vezes, até por timidez de falar a palavra a outras pessoas. Mas Paulo agradecia ali no capítulo, no versículo 3, agradecia porque a igreja tinha entendido, a igreja de Tessalônica, e ele pedia orações para propagação do evangelho e não para ele, bênçãos pessoais para ele. Continuando o texto, os versículos 4 e 5 nos diz o seguinte: nós também temos confiança em vós no Senhor, de que não só estáis praticando as coisas que vos ordenamos, como continuareis a fazê-lo. Ora, o Senhor conduza os vossos corações ao amor de Deus e à constância de Cristo. Ainda que Paulo, Silas e Timóteo ali, eles tenham total confiança nos irmãos ali da igreja de Tessalônica, eles têm também a consciência de que somente com o auxílio do Senhor é que eles conseguirão seguir tudo aquilo que aprenderam, como nós. Nós precisamos, apesar de crentes convertidos, discipulados, mas sempre precisamos, como a igreja de Tessalônica também precisava realmente do auxílio do Senhor para levar a palavra adiante. Queridos, nós temos que ser persistentes quanto à propagação da palavra de Deus. E à medida que a igreja cresce no amor de Deus, Deus vai nos dando perseverança para pregar a palavra. A nossa igreja tem perseverado, e bastante, na pregação da palavra. Nós temos perseverado na evangelização do bairro, distribuindo Bíblias, visitando pessoas, pastor, numa equipe. Temos perseverado na escola dominical, nas visitas do bairro. Está sendo preparada uma escola bíblica de férias com muito amor para Júlia. Temos perseverado no projeto Alcance para tentar atingir o bairro o máximo possível. Mas muitas vezes a nossa cabeça vai para os resultados. Mas quantos? Nós estamos preocupados muitas vezes com resultados. Quantos? Quantos vieram? Quantos se converteram? Isso não depende de nós. Nós estamos cumprindo aquilo que Deus nos disse. Nós nos preocupamos com o resultado. Esperamos resultados. Isso é natural, é humano. Todo mundo quer ver o máximo de pessoas possível aceitando o Senhor Jesus Cristo. Mas a obrigação a nossa é pregar o Evangelho. O resultado vem de Deus através da obra do Espírito Santo. E muitas vezes a gente fala assim: poxa, mas quanta gente já passou por esta igreja? Quanta gente recebeu o Senhor Jesus aqui e não está conosco? Se nós tivéssemos todos que receberam aqui o Senhor Jesus, esse templo não daria mais. Nós teríamos que reformar e aumentar. Irmãos, vem de Deus a transformação no coração das pessoas. Vem de Deus. A nossa obrigação é pregar a palavra. O restante, Ele cuida. Nós estamos cumprindo Ide, pregai o Evangelho a toda criatura, no mundo todo, a missão que falou aqui o nosso irmão Arthur, hoje de manhã na escola dominical, a grande comissão. Isso que nós fazemos. Abram as suas Bíblias, voltem no Antigo Testamento. Na minha Bíblia, página 816, Ezequiel 3, de 17 a 21. Ezequiel 3, de 17 a 21. Ezequiel 3, de 17 a 21. Eu vou ler a partir do versículo 16. Ezequiel 3, de 17 a 21. A palavra de Deus nos diz esse trecho, Ezequiel 3, de 17 a 21, a partir do 16. Findos os 7 dias, veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, eu te dei por atalaia sobre a casa de Israel. Da minha boca ouvirás a palavra e os avisarás a minha parte, da minha parte. Quando eu disser ao perverso, e algumas traduções diz ímpio, eu prefiro usar a palavra ímpio. Quando eu disser ao ímpio, certamente morrerás, e tu não avisares, e nada disseres para o advertir do seu mau caminho, para lhe salvar a vida, este ímpio morrerá na sua iniquidade, mas o seu sangue da tua mão o requererei. Mas se avisares o ímpio, e ele não se converter da sua maldade e do seu caminho perverso, ele mostrará na sua iniquidade, mas ele morrerá na sua iniquidade, mas tu salvaste a tua alma. Também quando o justo se desviar da sua justiça e fizer maldade, e eu puser diante dele um tropeço, ele morrerá. Visto que não o avisaste no seu pecado, morrerá. As suas justiças que praticara não serão lembradas, mas o seu sangue da tua mão o requererei. No entanto, se tu avisares o justo para que não peque e ele não pecar, certamente viverá, porque foi avisado e tu salvastes a tua alma. Até aqui. Irmãos, a nossa obrigação é falar do Evangelho, para que não sejamos cobrados diante de Deus depois. O papel de Ezequiel era o trabalho do atalaia era ali para ficar vigiando, né, em cima de um muro alto, o que acontecia, quem se aproximasse. E Ezequiel ali era um atalaia espiritual, né, um atalaia espiritual, levando a palavra, vigiando que a palavra do julgamento por vir. O resultado somente Deus sabe. Lembremos que a mulher samaritana, lá em João 4,29, depois da conversa com Jesus, ela voltou lá para aquele pessoal que estava com ela e disse assim: Vinde comigo ver um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será este porventura o Cristo? No versículo 30, diz que saíram, pois, essas pessoas da cidade e vieram ter com ele. Foram ver com Jesus. Muitos irmãos estão partindo sem Cristo. E a nossa responsabilidade da salvação. E Paulo então pedia aos Tessalonicenses, pede para nós também. Orem pelo progresso do Evangelho. Pelo progresso do Evangelho. Primeiro ponto, então, nós vimos a perseverança da pregação do Evangelho. Nesse segundo ponto, agora, a palavra deve ser obedecida na igreja. Na igreja, nas práticas de deveres dos cristãos, a partir do versículo 6. Dizer que a palavra de Deus deve ser obedecida me parece que é uma coisa óbvia, né? Nós não devíamos nem precisar, a palavra de Deus é para ser obedecida. Mas nós temos a responsabilidade de fazer uso da palavra para ajudar também os nossos irmãos a desenvolverem a salvação, a alcançarem Jesus, a crescerem na fé. Na minha última mensagem eu até deixei uma pergunta: como eu avalio a minha vida de oração em favor dos meus irmãos para que eles permaneçam firmes na fé do Senhor? Essa foi a pergunta que ficou. E Paulo diz que todos os salvos devem ter o mesmo estado de vida que houve em Cristo Jesus. Efésios, um pouquinho para frente, Efésios 4, versículos 12 e 13. Efésios 4, versículos 12 e 13. Um pouquinho para trás, aliás. Efésios 4, nos versículos 12 e 13, a palavra de Deus nos diz assim, a partir do 11: Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outro para os profetas, outro para evangelistas, outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura e da plenitude de Cristo. Aperfeiçoamento dos santos para quê? Para o desempenho do serviço para quê? Para a edificação do corpo de Cristo, todos dentro do mesmo padrão, o padrão de vida em Cristo. Tudo isso levado dentro de um padrão espiritual, tendo Cristo como base, nada mais. Tendo Cristo como base. E no versículo 6, ele diz assim, olha, Paulo aos Tessalonicenses: Nós vos ordenamos, irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, que vos aparteis de todo irmão que ande desordenadamente e não segundo a tradição que de nós recebestes. É uma advertência que Paulo fazia à igreja de Tessalonicenses. Não segundo as tradições bíblicas, nem as tradições dos homens, mas segundo as tradições bíblicas. Ele não quis dizer ali para se afastar de toda a congregação, mas se afastar de um ou outro irmão que eventualmente estivesse procedendo de uma maneira desordenada, não agradando a Deus, não levando a sério a sua vida de cristão, a sua vida realmente de convertida, não agradando a Deus. Ele dizia isso. E alguns da igreja de Tessalônica pregavam falso testemunho, ele pedia para se afastar dessas pessoas. Eles pregavam ali alguma coisa no sentido de como Cristo retornaria a qualquer momento, as pessoas deveriam deixar de trabalhar, deixar as suas responsabilidades, não planejar mais nada, não planejar o futuro, quer dizer, incentivando a preguiça, a ociosidade. Ninguém precisa trabalhar mais, porque Jesus Cristo vai voltar. E esta ociosidade, irmãos, também trazia provavelmente comentários, fofocas, fofocas provocadoras, mexericos, que poderiam minar a igreja. E eles eram cristãos salvos. Queridos, uma pessoa que não tem o que fazer tem a tendência de preencher o seu tempo com coisas inúteis. Às vezes, nós podemos estar incluídos como membro de um grupo que espalha boatos, notícias e até às vezes com boa intenção, mas que atrapalha. E naquele tempo, não tinha nem Facebook, não tinha WhatsApp, não tinha as redes sociais. As redes sociais eram com carta, né? Demorava tanto para chegar. Aqui mesmo, Paulo recebeu uma carta de Tessalônica das coisas que não iam bem lá. Vejo que no versículo 11, a coisa era tão séria, que no versículo 11, aí nós vamos passar por ele depois, mas no versículo 11, a palavra diz, por quê? Pois de fato estamos informados de que entre vós há pessoas que andam desordenadamente, não trabalhando, antes se intrometem na vida alheia. Antes se intrometem na vida alheia. E estas condutas estavam muito distantes daquela tradição bíblica que eles ensinaram ali, que os missionários ensinaram aos tessalonicenses, tradições bíblicas da vida de Jesus, de Deus, e não da tradição de homens. O versículo 15 do capítulo 2 nos diz o seguinte, aí mesmo, no outro lado da página: Assim, pois, irmãos, permanecei firmes, guardais as tradições que vos foram ensinadas pela palavra, e seja também por esta epístola. As tradições bíblicas não eram outras tradições de homens. Cuidado, irmãos, cuidado. É melhor procurar tarefas para mostrar a palavra de Deus. Com certeza, para alguns irmãos, todas aquelas instruções que Paulo, Silas e Timóteo deram não tinham surtido muito efeito. Não tinham surtido. Os versículos de 7 a 9: pois vós mesmos estáis cientes do modo por que vos convém imitar-nos, visto que nunca nos portamos desordenadamente entre vós, nem jamais comemos pão de graça à custa de outrem. Pelo contrário, em labor e fadiga, de noite e de dia, trabalhamos a fim de não sermos pesados a nenhum de vós. Não porque não tivéssemos esse direito, mas por termos em vista oferecer-vos exemplo em nós mesmos para nos imitardes. Eles trabalhavam. Eles trabalhavam. No contexto ainda do versículo 6, ele diz para nos afastarmos de todo irmão que se conduz de maneira desordenada. Embora Paulo tivesse o direito de receber apoio financeiro, ele se sustentou fazendo aquilo que ele sabia fazer. E o que que ele sabia fazer? Tendas. Ele fazia tenda. Ele não queria ser um fardo para novos crentes daquela igreja de Tessalônica. Queridos, nós não devemos encorajar a ociosidade ou a preguiça. Se na igreja os cristãos obedecerem à palavra de Deus, a igreja será mais santa, mais eficaz nos testemunhos. E os tessalonicenses ouviram e receberam a palavra. Se voltar uma página atrás, em 1 Tessalonicenses, no capítulo 1, duas páginas, capítulo 1, o versículo 5. Os tessalonicenses receberam a palavra de Deus, né? Primeira epístola, no capítulo 1, no versículo 5, duas páginas atrás. Porque o nosso evangelho não chegou até vós somente em palavra, mas sobretudo em poder, no Espírito Santo e em plena convicção, assim como sabeis ter sido nosso procedimento entre vós e por amor de vós. E na página seguinte, capítulo 2, no versículo 13, a palavra diz o seguinte: outra razão ainda temos nós para incessantemente dar graças a Deus, é que tendo vós recebido a palavra que de nós ouvistes, que é de Deus, acolhestes não como palavra de homens, e sim como em verdade palavra de Deus, a qual com efeito está operando eficazmente em vós, que credes. Não era a palavra de homens, era a palavra de Deus que estava sendo pregada em Tessalônica. Era a palavra de Deus. Essa palavra foi compartilhada, mas aparentemente alguns se tornaram endurecidos, pois ouviram e não obedeceram. E a palavra de Deus nos diz que nós devemos ser ouvintes e praticantes da palavra. Tiago 1, de 22 a 27. Mas ele complementa ali no versículo 10 uma coisa interessante. Afastamento não significa destruir o irmão, mas admoestá-lo com amor. O versículo 10 nos diz: porque quando estivemos com vocês, vos ordenamos isto. Se alguém não quer trabalhar, então também que não coma. É interessante que ele fala assim: não quer trabalhar propositalmente, ele fala. Quem não quer trabalhar. Há pessoas que procuram emprego e não acham. Nós estamos em dificuldades de emprego, as pessoas não conseguem trabalhar. Mas aqui o contexto é outro. Ele fala, quem não quer trabalhar, e tem gente hoje também que não quer trabalhar, a gente vê por aí, né? Muitos não conseguem arranjar emprego, não conseguem trabalhar. Mas tem alguns que não querem trabalhar, não querem cumprir Gênesis 3,19, né? No suor do seu rosto comerás o teu pão. Tem pessoas que não conseguem trabalhar, outros não querem trabalhar. E tem muita gente que não quer trabalhar. E ele era isso que ele criticava na igreja de Tessalônica. Mas vem o versículo 13, que é triste. Ele diz: pois de fato, irmãos, estamos informados de que entre vós há pessoas que andam desordenadamente, não trabalhando, antes se intrometem na vida alheia. Quando ele diz estamos informados, aí é que vem a tristeza, né? Porque notícia de crente anda rápido, né? Muito rápido. E ele também estava... As informações sobre as atitudes erradas daquele que é crente ou se diz ser crente, elas andam rapidamente. Basta ver nos crimes na televisão, quando outras pessoas aparecem, mas se acontece alguma coisa com o crente, a primeira coisa que fala é que ele era da igreja evangélica tal. Então essas informações sobre crentes, sobre filhos de Deus, ou pseudos filhos de Deus, eu não sei, né? A gente não conhece o coração, essas notícias andam rápidas. E ali ele estava informado também. Estamos informados que muita gente está se intrometendo na vida alheia. Eles não trabalhavam, tinha uma gente que não trabalhava, mas que dava muito trabalho para os outros, né? Dava muito trabalho, criavam problemas. E no versículo 10, ele ordena, porque quando ainda estávamos conosco, vos ordenamos, se alguém não quer trabalhar, também não coma. Mas no versículo 12, ele diz a elas, porém, determinamos que trabalhando tranquilamente, coma do seu próprio mão. Ora, se não quer trabalhar, não coma. Mas, coma do seu próprio pão. Trabalhe. Ele determina isso. E ele fala, então, depois no versículo 13, com todo amor, né? Mude o comportamento. Mude o comportamento. Não se cansem de fazer o bem. Está ali no versículo 13. Não se cansem de fazer o bem. Mude o comportamento. E se vocês têm tempo disponível, ele quer dizer isso. Trabalhe para o Senhor. Trabalhe para o Senhor. Nós tivemos aqui agora a escola dominical, uma vida com propósitos. E uma coisa que ficou muito marcada aí, que eu anotei, se quiser conhecer as prioridades de uma pessoa, é só ver como ela utiliza o seu tempo. Mais ou menos isso. Prioridades definidas, diz o nosso irmão Arthur. Prioridades definidas. Se quiser conhecer as prioridades de uma vida, é ver como ela utiliza o seu tempo. E ali, irmãos, muitas vezes, um cristão fiel, quando observa a forma como alguns cristãos agem, poderão se sentir desanimados, né? Com o testemunho de alguns cristãos que com certeza não agrada a Deus. Por isso ele diz, Paulo então encoraja, e vós, irmãos, não vos canseis de fazer o bem. Vimos no primeiro ponto, então, que a palavra de Deus deve ser divulgada. Paulo pedia, orem pela divulgação da palavra, pelo progresso do Evangelho. Nesse trecho do versículo 6 ao 13, nós vimos quais são os deveres de um cristão, a prática dos deveres pessoais, os deveres sociais. E chegamos então no ponto 3, a palavra de Deus deve produzir bênçãos, e produz bênçãos, nos versículos de 14 a 18. A palavra de Deus produz bênçãos. Paulo não poderia terminar essa epístola sem mostrar o poder que a palavra tem para abençoar as pessoas. Mesmo com a nossa vida em Cristo, irmãos, nós ainda temos luta com a nossa velha natureza. Ela insiste às vezes de aparecer. E o pecado que tenazmente nos assedia. Graças a Deus, temos o Espírito Santo que nos acusa do pecado e faz com que confessemos a Deus. Por isso, os ensinamentos de Deus são recursos que Ele deixa para nos abençoar. Nós devemos aprender com Ele uma nova maneira de viver em Cristo. Uma nova maneira. Esta segunda carta aqui, do apóstolo Paulo à igreja de Tessalônica, que foi escrita antes que a primeira carta se completasse um ano, significa para aqueles que estejam sendo perseguidos por causa da sua fé, um grande incentivo. No capítulo 1, de 2 Tessalonicenses, nós somos informados sobre o que o sofrimento pode nos ocasionar. Tribulações da vida, mas não desanimemos diante do Senhor Jesus. No capítulo 2, ele nos dá a segurança sobre a vitória final em Cristo. A volta de Cristo depois da apostasia, depois da vinda do anticristo, como já vimos isso. E nesse capítulo 3, nós somos encorajados a continuar vivendo a vida cristã com responsabilidade. Com responsabilidade, né? diante das circunstâncias da vida. O capítulo 2 nos fala da volta de Cristo, que é tão falada nessa carta, mas não é somente uma doutrina, é uma promessa. E não é apenas para o futuro, não. A volta de Cristo tem grande impacto na forma como nós vivemos hoje. Nos versículos 14 a 18, ele diz, caso, vejam esse versículo, caso alguém não preste obediência à nossa palavra dada por esta epístola, notai-o, avise-o, nem vos associeis com ele. Para quê? Para que fique envergonhado. Caso alguém não preste obediência à nossa palavra dada por essa epístola, a vida desordenada das pessoas, notai-o, nem vos associeis com ele para que fique envergonhado. Mas vem o versículo 15. Todavia, não o considereis por inimigo, mas adverti-o como irmão. Como irmão. Versículo 17 nos diz, a saudação é de próprio punho. Paulo. E assinava assim, Paulo. Este é o sinal em cada epístola. Assim é que eu assino. Paulo. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Eu quero terminar essa pequena mensagem deixando o versículo 16, que tem sido sempre, muitas vezes, usada no encerramento dos nossos cultos. Né? Ora, o Senhor da paz, Ele mesmo vos dê continuamente a paz em todas as circunstâncias. O Senhor seja com todos vós. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós, com todos nós. Não só da Igreja da Ação Bíblica, mas a todos aqueles que pregam o Evangelho, querendo a divulgação da Palavra de Deus para que muitas pessoas sejam alcançadas. Amém? Amém? Senhor Deus, eu quero nesta manhã te agradecer por esses momentos de meditação na sua palavra. Nos ajude, Senhor Deus, adiante de muitas dificuldades, às vezes até da falta de coragem, de levar a sua palavra adiante. Senhor Deus, que sejamos persistentes. Senhor Deus, que as nossas orações cheguem à tua presença. Pedindo mesmo, Senhor Deus, que nós tenhamos a intrepidez de falar a tua palavra. Que o seu evangelho seja propagado, Senhor Deus. E que nós tenhamos mesmo também uma vida cristã autêntica, Senhor, na sociedade, nos nossos lares, na igreja. Uma vida cristã que demonstre realmente a sua influência nas nossas vidas. Muito obrigado, Senhor, porque realmente é uma palavra que produz bênçãos nas nossas vidas. Obrigado. Eu me coloco nas suas mãos, Senhor Deus, para que possa também, de acordo com a tua vontade, divulgar cada vez mais aquilo que tu fizeste na minha vida e na vida desta igreja. Te agradeço em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus.